sertanejo de verdade. Educativa 104.
Eu vou dar um tempo na minha paixão. Quero dar sossego pro meu coração. Já amei demais e acabei sozinho. Chega de sonhar, não quero mais sofrer. Uma noite apenas é o que eu quero ter. Nunca mais me entrego pra qualquer carinho. De promessa, nada de valor. Só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Não quero seu nome, não pergunte o meu. Quando eu te esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago. É só dizer o preço. Nada de promessa, nada de valor. Só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for. É só dizer o preço. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Só dizer o preço.
A rádio que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, bom dia! Agora, quase 7 horas em Mato Grosso do Sul. O nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Excepcionalmente hoje estou de volta, porque o Leonardo Paraná pegou um resfriado. Desejamos pronta recuperação a ele. Bom dia, Zilda Vieira!
Bom dia, Fábio Madeira. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com tempo nublado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 15 graus em Campo Grande. Você que está no lar, passando aquele cafezinho quentinho, ou já está a caminho do local de trabalho, indo para a academia, ao médico, nos dando uma carona no trânsito, eu te convido, fique com a gente até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Exportações na indústria crescem mais de 10% e superam os 3 bilhões de reais em abril no estado. Volta a crescer o número de famílias endividadas em Campo Grande. INSS divulga novas regras para solicitar o empréstimo consignado. Alunos que estiverem concluindo o ensino médio da rede pública vão ter inscrição automática no Enem. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras está com inscrições abertas para a edição 2026 do concurso de contos Ulisses Serra. Campanha Seu Abraço Aquece supera arrecadações de itens de frio para a população mais vulnerável em relação ao ano passado. Hemossul pede doações de sangue em todo o Mato Grosso do Sul.
E no Papo de Esporte, Mirassol vence e se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Fluminense também ganha, mas vai depender da última rodada da fase de grupos, assim como o Cruzeiro, que empatou com o Boca Juniors na Argentina. Na Sul-Americana, o São Paulo empatou na estreia de Dorival Júnior com o Milionários no Morumbis. Hoje, na Libertadores, Flamengo e Palmeiras tentam confirmar a classificação. Quer participar do jornal de hoje? Mande sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
E começamos com uma ótima notícia para a economia. As exportações de industrializados sul-mato-grossenses cresceram 12% e superaram os US$ 660 milhões em abril, ou seja, mais de 3 bilhões de reais. Os dados são do Observatório da Indústria da FIEMS, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se do melhor resultado já registrado para um mês de abril em toda a série histórica. A indústria respondeu por 60% da receita total de exportações do estado em abril.
E tem notícia boa na educação também. O Ministério da Educação anunciou nesta semana que os alunos que estiverem concluindo o ensino médio da rede pública terão inscrição automática no Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o MEC, a inscrição automática já passa a valer para a edição 2026 do Enem. Os estudantes do terceiro ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher a prova de língua estrangeira que deseja fazer. além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessários. O MEC espera, com a medida, que pelo menos 70% desses estudantes participem do Enem em 2026, consolidando o exame como parte importante da avaliação da educação básica.
E a campanha Seu Abraço Aquece, que arrecada itens de inverno para a população sul-mato-grossense, terá o encerramento oficial daqui a pouco, às 8 da manhã, no Centro de Convenções Albano Franco, aqui em Campo Grande. A primeira-dama do Estado, Mônica Riddle, e demais autoridades do governo vão estar presentes para agradecer a todos os colaboradores, parceiros e cidadãos que literalmente abraçaram essa causa tão importante mais uma vez. Este ano, a campanha superou o ano passado, arrecadando milhares de agasalhos, cobertores, roupas e calçados que vão levar conforto, dignidade e esperança a famílias em situação de vulnerabilidade em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. A Educativa, parceira da campanha, também parabeniza e agradece a todos os servidores, ouvintes, espectadores, internautas que contribuíram com as doações. Mais informações daqui a pouco no portal educativa.ms.
E agora vamos saber como está o trânsito nas ruas de Campo Grande. Vamos conversar com o nosso táxi 104. Bernardo Quartim, você sabe, eu já deixei minha filha na escola antes de vir para a TV, para a rádio. Observei um trânsito tranquilo, todos os semáforos funcionando aqui da região do Parque dos Poderes até a Bahia, pela Mato Grosso, pela Avenida Mato Grosso. E você, onde você está neste momento? Como que está o trânsito?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Fábio. Bem-vindo, viu, Fábio?
Bom dia, obrigado, Quartinho.
Bom dia. Ô, Zilda, e ouvintes, amigos, olha, o trânsito está tranquilo, mas tem algumas situações que eu vou falar do trânsito daqui a pouquinho. Eu me encontro na região urbana do Segredo, na Nápoles, com a Mascarenhas de Moraes, próximo à Júlia Maxud. Por aqui, um leve trânsito na subida da Mascarenhas de Moraes. Para quem está saindo do Otávio Pécora, pela Júlia Maxud, dá Sorriso até a Mascarenhas de Moraes, um pequeno ponto de lentidão para esses motoristas que estão saindo do bairro. Mas para a região do Segredo, a noroeste da capital, ali na Canaã, prolongamento da rua Rio de Janeiro, na rotatória da Heráclito Diniz de Figueiredo, para quem vem da comunidade da Tia Eva, ali do Jardim Seminário, esse motorista também vai pegar um ponto de lentidão em torno da rotatória da Canaã com a Heráclito Diniz de Figueiredo, que é o prolongamento da Ernesto Geisel. O trânsito também está bem ruim para esses motoristas. A descida da Eulio de Azevedo, nesse momento, com Ernesto Geisel, para quem sobe sentido 13 de maio para descer sentido centro, também outro ponto de lentidão, atrasando a vida dos motoristas. Região do Imbiruçu, Duque de Caxias, com leve trânsito nesse momento. Hoje está mais tranquilo, viu? Da Rua dos Andradas até a Praça Newton Cavalcante. Região do Centro, leve trânsito nesse momento, na Fernando Corrêa da Costa, no trecho da Calógeras até a Joaquim Murtinho, tanto para quem sobe sentido Ricardo Brandão, quanto para quem está descendo sentido Avenida Calógeras. Nesse momento, aí próximo de vocês, na Ministro João Arinos, entrada do Parque dos Poderes pela Avenida do Poeta, na jornalista Marcos Fernandes, quem vem do Noroeste, Pedro Ocean, Panorama, vai pegar um ponto de lentidão próximo ao pontilhão da Pedro Ocean. A BR-163, do Itabaracá até a parte norte da capital, Taquaral Bosque, o Bosque da Esperança, da Nube Azul, trânsito intenso. Então esses motoristas têm que ter atenção, cuidado redobrado. E para nós finalizarmos, um leve trânsito nesse momento no trecho do Jockey Club da Avenida das Bandeiras, para quem vem ali da Vila Piratininga, Jockey Club, dá Bom Sucesso até a Salgado Filho, tanto para quem desce sentido Calógeras, quanto para quem sobe. A dica que eu ia falar, que eu prestei atenção, Zilda, ô Fábio, os nossos motoristas ouvintes, é quando você tiver uma placa pare, você tem que parar, ela não está dizendo avança. E eu estou vendo muitos motoristas que não estão respeitando a sinalização quando vão entrar na placa de preferencial de rotatória e para parar avançando com o veículo, causando uma freada brusca de outros participantes ou de outros condutores, quase causando acidentes. Então, temos que ter atenção redobrada, respeitar as placas de trânsito para que nós tenhamos um trânsito tranquilo, sem acidentes e com muita empatia. Com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Quartinho. Vamos observar as placas de trânsito.
É, e lembrando que o sinal vermelho também é para parar. O verde você segue e o amarelo você tem atenção. Bernardo Quartim também é cultura e informação de qualidade do trânsito aqui na 104 FM. 7-8 em Mato Grosso do Sul.
E agora a gente vai falar sobre economia. O percentual de famílias endividadas em Campo Grande voltou a crescer em abril deste ano e atingiu 72%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice é alto, maior dos últimos 12 meses, mas está abaixo do nacional, que é de 80%. Em números absolutos, o total de famílias endividadas na capital passou de pouco mais de 246 mil em março para 253 mil em abril. A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Ficomércio, MS, Regiane Dedé de Oliveira, explica o que favoreceu esse avanço do endividamento e diz que o que mais preocupa são as contas em atraso. Vamos ouvir.
Principalmente o aumento aí do custo de vida, né? Quando a gente fala o aumento de custo de vida, é o aumento do custo com alimentação, com energia e com outros serviços, que acaba impactando no orçamento doméstico e faz com que as pessoas comprem a prazo. E se esse endividamento ele não for sanado, ele acaba se tornando uma inadimplência, né? Então as pessoas precisam pagar essas parcelas. E a gente observa também que essa inadimplência está aumentando. Ela sai de 28% e vai para 29,5%. E a preocupação ainda maior também é em relação às pessoas já terem a percepção, 13% tem a percepção que não vai conseguir pagar as próximas parcelas, né?
E de acordo com a pesquisa, o grande vilão do endividamento continua sendo o cartão de crédito, uma forma fácil e rápida de comprar a prazo e parcelado. Isso reforça, né, Fábio, a importância do planejamento financeiro e do uso consciente do crédito. O que o nosso GPS da economia, o Aldo Barrigossi, sempre diz aqui para gente, para o nosso ouvinte: nunca gaste mais do que você ganha. Muito importante essa dica. Eu sei que às vezes surgem imprevistos, mas a nossa saúde financeira depende muito dessa medida.
Com toda certeza, Zilda. E olha, a partir de agora, o empréstimo consignado, aquele em que a parcela é cobrada diretamente do benefício do INSS, terá novas regras. Entre elas, a necessidade de validar a operação por biometria facial. Além disso, o limite máximo da renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício do INSS que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo também vai mudar. O teto cai de 45% para 40% da renda, no caso do benefício de prestação continuada, o BPC. Esse limite é de 35% do valor mensal. O prazo para pagar empréstimo também muda. Passará a ser de até 108 parcelas mensais em 9 anos. Antes, era de até 96 parcelas em 8 anos. O beneficiário também poderá contratar um empréstimo consignado e começar a pagar somente depois de até 3 meses. As mudanças buscam dar mais segurança a essas modalidades de crédito oferecido a aposentados e pensionistas.
E olha, muita atenção com os golpes. Site falso do Desenrola 2.0 rouba dados e dinheiro do cidadão. A reportagem é de Milena Abreu, da Rádio 2.
Atenção, você que está buscando renegociar suas dívidas pelo Desenrola 2.0, recém-lançado pelo governo federal. O Ministério da Fazenda emitiu um alerta sobre um golpe na internet que utiliza um site falso do programa. Criminosos criaram a página idêntica à oficial do governo para enganar os cidadãos, oferecendo a promessa de limpar o nome em até 5 dias, desde que a vítima pague uma taxa administrativa por meio de transferência via Pix. O governo federal esclarece e reforça reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra nenhum tipo de taxa para realizar a renegociação de débitos. No site fraudulento, os golpistas solicitam a consulta do CPF e utilizam um sistema de chat automático para coletar dados pessoais e informações sobre as dívidas do cartão de crédito. Para não cair na armadilha, a recomendação é que os interessados procurem diretamente os bancos e as instituições financeiras com as quais possuem as pendências para verificar as condições reais de negociação. O Desenrola 2.0 tem como foco principal atender pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105. O programa também abrange estudantes com débitos no FIES, agricultores familiares, micro e pequenas empresas, além de servidores públicos, aposentados e pensionistas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E você já teve a sensação de que o salário acaba antes do mês? Mesmo com a inflação mais controlada em alguns períodos, muita gente continua percebendo perda de poder de compra. Especialistas apontam que o problema vai além dos preços. A Nelly Terra explica pra gente.
Olá, bom dia aos colegas aí no estúdio. Bom dia a você que acompanha o Agora 104. A sensação de que o salário rende cada vez menos deixou de ser apenas impressão para milhões de brasileiros. Mesmo quando a inflação desacelera, muita gente continua sentindo dificuldade para fechar as contas no fim do mês. Especialistas apontam três fatores principais que explicariam esse cenário: baixa qualificação profissional, produtividade reduzida e uma economia ainda relativamente fechada ao mercado internacional. O tema ganhou força depois de declarações recentes do presidente do Banco Central sobre a diferença entre a inflação oficial e aquilo que as famílias realmente sentem no cotidiano. Na prática, produtos e serviços usados todos os dias pesam mais no bolso. Alimentação, aluguel, energia, transporte e combustível continuam pressionando o orçamento doméstico. E é justamente nesses itens que o consumidor percebe rapidamente qualquer aumento. Outro ponto importante é a produtividade. Ela mede quanto um trabalhador consegue produzir por hora de trabalho. Dados internacionais mostram que o Brasil ainda apresenta produtividade abaixo de muitos países desenvolvidos e até de parte das economias emergentes. Isso significa que muita gente trabalha mais horas para conseguir uma renda que, na prática, continua limitada. A qualificação profissional também entra nessa conta. Setores ligados à tecnologia e inovação costumam pagar salários maiores porque geram mais valor. Mas o Brasil ainda enfrenta dificuldades históricas na formação técnica e educacional da população. Além disso, especialistas afirmam que a economia brasileira continua relativamente fechada ao comércio internacional. Ao reduzir a concorrência externa, produtos e serviços podem ficar mais caros e as empresas têm menos pressão para aumentar eficiência e produtividade. Outro fator que pesa bastante é o endividamento. Muitas famílias já comprometem grande parte da renda com cartão de crédito, financiamentos e empréstimos. Com menos dinheiro disponível, qualquer aumento no custo de vida parece ainda maior. Mesmo com melhora recente no desemprego, boa parte das vagas criadas continua concentrada em setores de baixa remuneração e de informalidade elevada. Os economistas avaliam que melhorar a renda no Brasil depende de mudanças estruturais de longo prazo. Entre os principais desafios estão educação, inovação, produtividade e crescimento econômico. Enquanto isso, o custo de vida segue funcionando como um dos termômetros mais visíveis da economia no dia a dia das famílias brasileiras. Nelly Terra para o Agora 104.
Hoje é dia de cotações do agronegócio com editor-chefe e apresentador do Agroeducativa, Osmar Bastos. Bom dia, Osmar. Quais preços praticados hoje?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Zilda. Bom dia. E a quem está acompanhando o Agora 104 nesta quarta-feira. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado. Hoje, excepcionalmente, estou aqui de volta. Leonardo está dodói. A gente deseja pronta recuperação para ele. Estamos
pronta
aqui.
Recuperação. Vamos lá. Vamos começar com o mercado do boi gordo. Os valores da arroba com pagamento à vista estão em R$ 344,00 na Praça de Araçatuba, interior de São Paulo. Aqui no estado, a arroba recebe R$ 341,00 na Praça de Campo Grande, o mesmo valor pago em dourados. Para Três Lagoas, a arroba recebe R$ 339,50. No mercado da vaca gorda, as ofertas pela arroba estão em R$ 314,50 em Araçatuba. Aqui no estado, os valores pagos estão em R$ 306,50 nas praças pesquisadas de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Esses valores são da Scott Consultoria. E para finalizar, o bezerro macho, Nelore, desmamado e cuidado entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3.416 como preço médio, conforme informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora vamos conferir como está o mercado de grãos nesse meio de semana.
Opa, vamos lá.
A saca do milho na Praça de Campo Grande caiu um pouco, está recebendo R$ 51,00 nas praças de Sidrolândia e Maracaju também. No mercado da soja, as melhores ofertas estão em Campo Grande, com R$ 115,50. Em Dourados, a oferta é de R$ 113,50. E para Chapadão do Sul, a saca da soja recebe R$ 111,00. Esses valores foram apurados junto à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. E antes de encerrar, eu quero deixar um depoimento aqui, que na sua ausência, olha, tanto a Zilda como o Leonardo deram um banho de marketing para o agro.
Opa!
Falaram tudo certinho e repeteco,
que legal.
Não sei o que mais, foi muito bom.
São craques, né?
Você foi um grande professor.
Obrigado, mas mérito total deles aí,
com
a
certeza.
Zilda... E o Léo, que estão cada vez melhores aí, apresentando com leveza, com competência bastante o Agora 104.
E o conteúdo do Agora 104 sempre assim, enchendo os nossos telespectadores, nossos ouvintes, perdão, com informações relevantes, não é?
É isso aí. Obrigado, Osmar. Obrigado, um abraço para você.
Até sexta.
Sexta-feira tem mais Osmar Bastos com os destaques do Agroeducativo.
Tchau, tchau. Até sexta.
Tchau,
tchau. E no próximo bloco tem a coluna Saúde e Bem-Estar com o geriatra Marcos Blini. E a gente fala também que o Hemosul pede doação de sangue com urgência. Fique ligado.
Primeira pausa no Agora 104 e vamos ouvir Melim com a música Linha do Equador, composta por Djavan em parceria com Caetano Veloso em 1992. A letra usa metáforas poéticas para descrever a imensidão de um amor. Vamos conferir.
Do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela assim. Esse imenso desmedido amor vai além de seis que for, vai além de onde eu vou. Minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso desmedido amor vai além de seis que for. Passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar, nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. Brasília, negócio do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. É viver,
Agora 104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Um segundo de distração pode apagar uma vida inteira. A sua desatenção pode destruir famílias e gerar consequências irreversíveis. Para o MPMS, cuidar da vida é prioridade. Maio Amarelo. Sua responsabilidade salva vidas. Ministério Público de Mato Grosso do Sul.
Vem curtir na tela do cinema UCI.
Quer pagar meia entrada nos cinemas UCI em qualquer dia e sessão? Então venha fazer parte do UCI Unique. Agora você pode adquirir o cartão UCI Unique online através do site da UCI de forma rápida e segura. Clientes UCI Unique, além da meia entrada, garantem upgrade na pipoca.
Aproveite o relançamento de Top Gun Maverick, além de O Diabo Veste Prada 2, Michael e muito mais. Verifique as classificações etárias e condições em ucicinemas.com.br.
Agora 104, ligado no que importa.
7h26 em Mato Grosso do Sul. E já estamos na temporada de frio aqui no nosso estado e com a chegada dele vem também preocupações com a saúde de todos, em especial, claro, das pessoas idosas. Quais as medidas preventivas que devem ser tomadas? Quais as recomendações principais? Vamos conversar com o nosso colunista no quadro Saúde e Bem-Estar, Marcos Blini, sobre esse importante tema. Bom dia, doutor Marcos, tudo bem?
Muito bem, obrigado por estar aqui mais uma vez. Dia frio, né? Falar um pouquinho da saúde dos idosos nesse tempo aí.
É isso aí. Qual o principal motivo, doutor, do frio afetar mais a saúde das pessoas idosas? E quais são os principais riscos nesse período?
É o grande problema que a gente tem relacionado ao frio, relacionado aos idosos, né? São as questões principalmente das doenças respiratórias. Então, com o frio, a gente acaba ficando mais fechado, né? Tem uma diminuição da questão da evaporação do ar, da nossa respiração, tudo isso. E aumenta o risco das infecções virais respiratórias, né? E quando a gente fala dessa questão, vocês já devem ter ouvido falar assim, ah, pegou uma gripe, um resfriado, virou uma pneumonia, né? Não é bem isso, né? Mas quando o paciente está com uma infecção viral, você cria como se fosse um meio de cultura na via aérea, porque fica mais secretivo e é mais fácil essa bactéria vir nessa via aérea e infeccionar, tá? Então, por isso que é muito comum a gente ter o paciente fica primeiro com um quadro viral e depois ele tem uma pneumonia. E muitas vezes o vírus ele é a porta de entrada para uma pneumonia, uma infecção respiratória mais grave.
Né? Fica mais vulnerável, né?
Isso, exatamente.
Cai a imunidade também, quando você já está com a infecção.
É, também tem isso. O paciente às vezes já está debilitado por uma situação prévia, é mais fácil de ir para outra infecção mais complexa.
E doutor, nessa época do ano, quais doenças ou problemas de saúde mais aumentam entre as pessoas idosas?
Então, primeira questão é essa questão das infecções, né? Então, é muito importante a gente evitar ficar o tempo todo no ambiente muito fechado, né? Caso tenha alguém que sabidamente já está com alguma infecção respiratória, se cuidar de usar máscara ou pelo menos todo o tempo estar lavando a mão, não espirrar, não tossir perto de outras pessoas, né? E também a questão das vacinas, né? Outra coisa que é um pouco mais raro, é mais comum em países que ficam temperaturas negativas, mas claro, a gente tem que cuidar, a questão da hipotermia, né? Então, sempre ter muito bom senso, principalmente em pacientes com síndrome demencial, que não tem essa percepção da temperatura. Então, uma dica bem prática é sempre agasalhar o idoso de uma forma que a gente se sinta bem, né? Então, se você está de blusa, de jaqueta, veste o paciente idoso, demenciado, da mesma forma, para ele não passar frio, para não cair a temperatura, não dar risco de hipotermia.
É, até recentemente tivemos mortes aqui no nosso estado por hipotermia, né?
Pessoas em situação de rua.
Isso. Né? Pois é. E muita gente, né, doutor, pensa na gripe, no resfriado, você falou aí da hipotermia, mas o frio também pode agravar outras doenças, né? Pressão alta, problemas cardíacos, como é que funciona isso?
Essa questão do cardiovascular é uma coisa muito mecânica e muito até fisiológica, né? Então, quando a gente está exposto a uma temperatura mais baixa, a gente tem uma constrição dos vasos sanguíneos, eles se fecham um pouco, né? Então, frente a isso, a gente aumenta o risco das doenças cardiovasculares com o frio. Então, frente a essa questão desse fechamento, dessa vasoconstrição, a pressão sobe, tá? E a gente tem um risco aumentado para doenças de entupimento, vamos falar assim, né? Então, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Ah, então realmente tem essa correlação das doenças cardiovasculares com o frio, sim.
E tem como prevenir?
Ah, a principal maneira é a gente se manter agasalhado, se manter aquecido, né? Mas mesmo assim aumenta um pouco o risco, sim, tá?
Sim. E doutor, quais medidas simples dentro de casa podem ajudar a proteger as pessoas idosas durante os dias mais frios?
É, a primeira coisa é essa questão de se manter bem aquecido, né? Então tentar manter uma temperatura normal do que é agradável para o ser humano aí por volta de uns 24, 25 graus. Às vezes até se tiver aquecedor em casa, muitas vezes ajuda, né? E segunda coisa é essa questão das aglomerações, né? Porque naturalmente a gente acaba, para não entrar o frio em casa, ficando com janela fechada, ficando em cômodos menores. Pessoal que é um pouco mais jovem, que ainda trabalha às vezes no ônibus, fica com o vidro do ônibus fechado, aquela aglomeração. Então isso aumenta bastante o risco das infecções respiratórias.
E o banho quente?
Tá. Ah, o banho quente, assim, o banho em si não tem tanto problema, né? O problema é quando o paciente toma um banho muito quente e sai no frio direto, né? Que isso realmente não é muito bom pro corpo, tem essa questão da vasoconstrição.
Até também essa questão... não é bom tomar banho gelado nessa época.
Até essa questão das doenças respiratórias aumenta um pouco a incidência quando a gente tem variações abruptas de temperatura, né? Então, o ideal pode tomar o banho quente, mas aí fica ali fechadinho, até tá bem agasalhado, para depois sair no frio.
Levar a roupa já para o banheiro, né?
É, isso.
Se agasalhar no próprio banheiro.
É. Ótima ideia. E em relação à vacinação, doutor, como é que funciona, principalmente nessa época do ano mais frio? Quais vacinas o senhor recomenda que estejam em dia?
A gente tem três vacinas que são muito focadas nessa parte respiratória, né? Que a gente tem no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, a primeira que está em voga agora e está na época de vacinação é a questão da própria influenza, né? Então, a vacina da gripe, que a gente sabe que esse ano estava com uma adesão muito baixa, agora fizeram campanhas, liberaram a vacinação para adultos também, deu uma melhorada, mas o ouvinte que está escutando a gente, que tem paciente idoso ou é idoso, não vacinou ainda, é importante, tá? O ideal é vacinar até antes, né? Para já chegar agora nessa época do frio com uma resposta imunológica. Mas quem não vacinou ainda, melhor vacinar agora do que não vacinar, porque a gente ainda tem uns belos meses aí de frio pela frente, né? A gente tem a vacina da pneumonia, que essa semana a gente teve uma notícia muito boa que tem uma vacina nova que vai ser disponibilizada no SUS, ainda não sei aqui no Mato Grosso do Sul quando, mas foi uma notícia muito boa, porque agora é uma vacina única, então facilita muito.
Uma novidade, né?
Isso, que o esquema anterior eram duas ou três, então agora vai facilitar. E a própria vacina do Covid, que a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser essa vacinação daqui em diante, mas quem não vacinou, é importante tomar, e principalmente quem também já tomou várias vacinas do Covid, mas faz um ano, dois anos que não toma, é bom tomar o reforço.
Doutor, e essa ampliação da vacina para todo o público acaba protegendo os idosos também, porque o adulto tem o contato com o idoso e se
isso,
está protegido.
A gente tem esse conceito, quando a gente fala de vacina, que é a imunidade de comunidade ou imunidade de barreira, né? Então, se todas as pessoas convivem com o idoso e estão vacinadas, mesmo que o idoso não esteja ou que alguma pessoa não quis vacinar, ela fica protegida pelos outros, né? Que é o que a gente viu e vê muito no sarampo, na rubéola, e então não tinha esses casos que todo mundo estava vacinado. Então o outro que não vacinava não pegava. Uhum. Aí o pessoal começou a ninguém vacinar e começou a aparecer de novo, né? Infelizmente.
Se o idoso resiste à vacina, então vai.
A família inteira vacina que ajuda.
E doutor, exatamente. Quando que é o momento de procurar atendimento médico? Quais sinais de alerta familiares e cuidadores devem observar nos idosos?
Isso é uma coisa que é muito importante. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem, porque tem várias crianças da classe dos meninos que estão resfriadas, né? Ou gripadas. E não precisa necessariamente é um serviço de saúde, tá? Primeiro porque os serviços de saúde sempre são muito cheios, passa estresse, nervoso, e às vezes acaba indo meio à toa no serviço, né? Então o que a gente sempre tem que visualizar, tá? Isso em qualquer pessoa. Primeiro, febre persistente, tá? Então é normal num quadro infeccioso o paciente ter febre por 48, 72 horas, depois isso tem que melhorar. Então, febre por mais de 3 dias, é interessante procurar um serviço de saúde para ver se não tem nada mais complexo que precise de algum tratamento mais específico. E a outra questão bastante comum da gente ver na população em geral é a questão de falta de ar, né? Então, se começar a ter falta de ar, cansaço, ofegância, também precisa ir para um serviço de saúde para verificar. Agora, quando a gente fala especificamente dos idosos, qualquer situação aguda que acometa os idosos é muito comum causar o que a gente chama de delírio. Então, confusão mental aguda e queda do estado geral. Então, o idoso começou a ficar ou mais confuso, ou mais desorientado, ou mais sonolento, muito caído, aí realmente precisa procurar um serviço de saúde, porque pode ser alguma coisa mais complexa.
Exatamente sobre isso, doutor. O frio, né, ele costuma diminuir a disposição das pessoas. Ontem mesmo eu deixei de ir na academia porque eu estava com preguiça, viu, Zilda? Para a gente manter uma rotina saudável, não fazer o que eu fiz ontem, por exemplo, com boa alimentação, atividade física, mesmo nos dias mais gelados, o que você recomenda?
É assim, uma coisa que é bem interessante a gente falar, porque a gente vive uma época agora quase de um terrorismo dessa questão da saúde, né? Tanto alimentar quanto de atividade física. Uma coisa que cabe ressaltar ajudando o Fábio aí que fugiu da academia, é que assim, quem tá treinado, tá? Não tem problema dar uma fugidinha alguns dias. O problema é aquela pessoa que já vem mais ou menos, né? Uhum. Então, quem tá bem regrado na atividade física, não tem problema ela tirar uma mini férias com
mas
uma semana.
Mas o Fábio já vem mais ou menos,
ah, é?
Doutor.
Ah, não, então
não, aí não, eu voltei, não voltei, tá bem, perdoado. Voltei bem. Tá. Então, foi assim, só ontem, foi
quem,
só.
Quem já vem muito regrado, não tem problema ficar assim uma semana, até 10 dias sem ir na academia, sem fazer exercício, porque o corpo guarda uma reserva, né? Uhum. Mas, uma dica bem prática, assim, né? Ah, até gostaria de ir, mas está com preguiça por causa do frio tudo. Faz um pouco em casa, né? Uhum. Porque a gente sabe que para manutenção de massa muscular e até de questão de condicionamento físico, um pouco de exercício já ajuda muito. Então faz ali uma flexão de braço, faz uns agachamentos ao ar livre ali na cadeira, né? Faz umas abdominais ali, às vezes dá uma corridinha no lugar, quem tem esteira, né? Uhum. Mas assim, não precisa se penitenciar tanto. Assim, esses dias que está mais frio, dá para dar uma fugidinha, né? O problema é a rotina mesmo, né? Tem que pegar firme aí na rotina para não perder o benefício da atividade física.
Eu ia falar que os atletas que fazem atividade ao ar livre, uma sugestão é procurar atividades indoor, né?
Isso, exatamente.
Sim. Nesse tempo piscina mais também, né? Em lugar fechado ajuda bastante, né?
Sim. É até porque é o que a gente estava falando, assim, se a pessoa ficar doente de verdade, ela fica mais tempo sem fazer atividade física do que aquele dia que às vezes ela se resguardou, né?
E, doutor, para encerrar, que orientação o senhor deixa para as famílias que têm idosos em casa e querem passar por este período de frio com mais segurança e qualidade de vida?
Primeira coisa é uma questão do mínimo de planejamento, né? Porque eu até brinco com a minha esposa, eu sou de São Paulo, mas aqui em Campo Grande tem essa questão dessa variabilidade térmica, né? Então sempre tem 3 dias no ano de muito frio, né? Então a gente sabe que todo ano isso acontece, né? Então a primeira coisa é se precaver. Então vacinar, igual eu falei, o ideal é vacinar até antes, né? A gente sugere que normalmente se faça a vacina da influenza até esse começo de maio. Então, igual eu falei, ainda quem não vacinou está em tempo, mas o ideal é para o ano que vem se programar a vacinar antes, né? E isso que a gente estava comentando, de evitar locais fechados, manter o idoso bem aquecido, né? Para cuidar, para diminuir as infecções respiratórias, que o grosso dos problemas que a gente tem em idosos nessa época são as infecções respiratórias mesmo.
Já se vacinou, Zilda?
Já.
Então tá bom, eu também.
Estou protegida.
Estamos, né, doutor? Doutor, não precisa nem perguntar, porque naturalmente ele se vacinou, né?
Minha mãe também já vacinou.
Muito bem. Tá certo, muito obrigado, doutor Marcos Blini, coluna Saúde e Bem-Estar, todas as quartas-feiras, aqui no Agora 104. Um abraço para você, até a próxima.
Um abraço, gente, até
obrigada,
a próxima.
Obrigada, doutor.
7h38 em Mato Grosso do Sul.
E no mês em que a figura materna ganha homenagens e afeto, especialistas chamam a atenção para um cuidado que começa muito antes do primeiro colo. Em um cenário em que doenças infecciosas ainda representam ameaça nos primeiros meses de vida, a prevenção durante a gestação se transforma em uma espécie de escudo silencioso para os bebês. A Fabíola Altran, da Rádio 2, mostra como esses cuidados impactam diretamente a saúde da mãe e da criança.
No mês das mães, é importante reforçar os cuidados que devem começar na gestação para proteger os bebês. É o que destaca a ginecologista obstetra Cecília Rotelli. A médica afirma que os primeiros meses de vida da criança são um período de maior risco para doenças infecciosas. De acordo com ela, a proteção começa pela vacinação das grávidas e a especialista explica o porquê.
Vacinando a mãe, você vai permitir que o bebê já nasça com os anticorpos que ele não tem ainda e que vão ajudar a protegê-lo durante seus primeiros meses de vida. Então, isso é muito importante, porque nessa fase ainda não é possível vacinar o próprio bebê, ele não tem o que a gente chama de maturidade imunológica para responder a uma vacinação. Então, ele depende dos anticorpos que a mãe vai passar para ele, tanto através da placenta, da gestação, como através da amamentação. Assim, nos primeiros meses do bebê, quando ele é mais vulnerável, ele vai ficar protegido, até que, a partir de 3 meses, quando ele começa a ter maturidade para responder com os próprios anticorpos que ele fabricar, ele começa a ter o calendário vacinal dele.
Cecília Rotelli diz que a vacinação da mãe deve vir acompanhada de um pré-natal correto para garantir a saúde do bebê.
O pré-natal é extremamente importante porque durante a gestação é que você vai detectar potenciais situações que vão alterar essa gestação e levando esse bebê a ter situações de doença, situações de parto prematuro, situações de abortamento. Então, com um pré-natal adequado, você consegue garantir, tratar, prevenir as infecções, prevenir as doenças e, com isso, evitar que essa gestação termine de uma maneira não desejável.
A ginecologista obstetra aponta quais são as vacinas recomendadas para a gestante, segundo o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
A DTPA, que é da Coqueluche, a Covid-19, que é muito importante também, a hepatite B, se a gestante não tem ainda as doses completas. A influenza, que deve ser tomada em toda a gestação. Agora nós temos a oportunidade de prevenir uma doença no bebê vacinando a mãe, que é do vírus sincicial respiratório, que é o que dá bronquiolite. E em algumas situações especiais de surtos, nós temos as vacinas consideradas que podem ser dadas, por exemplo, hepatite A, febre amarela, que habitualmente não constam do calendário.
Cecília Rotelli reforça que as vacinas são extremamente seguras. Além disso, a médica lembra da importância de manter uma boa qualidade de vida durante a gestação, com atenção especial à alimentação. Por isso, pode ser interessante conversar com um médico que acompanha o seu pré-natal sobre formas de cuidar da saúde nesse período, incluindo as vacinas recomendadas. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
E o Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul reforçou o cadastro de novas doadoras em Campo Grande para manter o abastecimento da unidade neonatal. A mobilização ocorre neste mês, em que é celebrado o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, que foi ontem, 19 de maio. Referência estadual no atendimento a gestantes de alto risco e recém-nascidos, o hospital utiliza o leite doado principalmente no cuidado de bebês prematuros internados, que dependem desse suporte alimentar nos primeiros dias de vida.
O cadastro das doadoras começa com uma entrevista feita pela equipe técnica, que avalia as condições de saúde da mãe. Após a aprovação, o hospital fornece frascos esterilizados e orientações sobre coleta e armazenamento. A retirada do leite é feita semanalmente na residência da doadora, em qualquer região de Campo Grande. Depois de chegar ao hospital, o material passa por análise laboratorial e pasteurização antes de ser distribuído aos bebês internados. Podem se tornar doadoras mulheres que estejam amamentando e produzam leite além da necessidade do próprio filho. As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do hospital pelo telefone. Anote aí, 67-3387-2715. Vou repetir, 67, né, o nosso DDD no estado, 3387-2715, 3387-2715.
E nesse tempo frio, com estoque mais baixo, a importância da doação de sangue é ainda maior. A Mayra Franceschi, Relações Públicas do Hemosul, deixa um recado importante para você, ouvinte do Agora 104.
Olá, querido ouvinte. Nós, da Rede Hemosul MS, vimos fazer um convite para você. Estamos em estado de urgência para sangue O positivo e O negativo. O positivo em torno de 20% do que deveria ser o estoque ideal e O negativo em torno de 35%. Por isso, nós precisamos de você, do seu ato de solidariedade. Você que já é doador ou você que ainda não é doador, venha para esta corrente do bem, para esta corrente de solidariedade, para salvar vidas conosco. Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar pelo menos 51 quilos, trazer um documento oficial com foto, estar bem alimentado, bem hidratado e bem de saúde. Nós esperamos por você.
Em Campo Grande, o Hemosul coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro, e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. O Hemosul Santa Casa fica na rua Rui Barbosa, 3633, no centro, e atende de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. O Hemosul Hospital Regional fica na rua Engenheiro Lutério Lopes, 36, no Aero Rancho, e funciona das 7 da manhã ao meio-dia.
Já em Dourados, o Hemosul está localizado na rua Oliveira Marques, número 2535, no Jardim Tropical, e funciona de segunda a sexta, das 7 às 11h30 da manhã e da 1h às 3h30 da tarde. Em Três Lagoas, a unidade é na rua Manuel Rodrigues Artês, número 520, com atendimento de segunda a sexta, das 7 às 11h30 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. Em Ponta Porã, o Hemosul fica na rua 7 de Setembro, número 1896, no bairro Santa Isabel, com horário de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia. E em Paranaíba, o Hemosul está localizado na rua Selma Martins de Oliveira, número 335, no IP Branco, e atende de segunda a sexta, das 7 da manhã às 3 da tarde.
Boa notícia agora para os autores de contos. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras está com inscrições abertas para a edição 2026 do concurso de contos Ulisses Serra. A iniciativa é voltada à valorização e à produção literária em Mato Grosso do Sul. Destinado exclusivamente a escritores residentes no estado, o concurso vai distribuir prêmios em dinheiro aos três primeiros colocados, totalizando R$ 6.000 em premiações.
A inscrição é de graça e poderá ser feita até o dia 29 de maio, exclusivamente pelo endereço eletrônico acletrasms.org.br. acmss.org.br. Repetindo, acletrasms.org.br. Conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, por intermédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Cada participante poderá concorrer com um único conto, obrigatoriamente inédito e original de temática livre. Para saber o formato e outras informações, acesse o nosso portal educativa.ms. E agora vamos fazer contato novamente com o nosso táxi 104 para saber como está o trânsito neste momento em Campo Grande. Bernardo Quartim, conta pra gente.
Trânsito tranquilo nos principais trechos aqui da nossa capital, Zilda. Eu me encontro na região urbana do centro, na Avenida Calógeras com a Mato Grosso. Pela Mato Grosso, trânsito um pouco mais denso na esquina, no cruzamento com a Presidente Ernesto Geisel, que se desloca ali sentido Vila Planalto, Cabreúva. No trecho do Cabreúva, já há um ponto de lentidão da Caruso até a Mato Grosso, quem se desloca sentido Avenida Afonso Pena. Agora há pouco, a Euler de Azevedo, no trecho, abaixo de Nossa Senhora das Graças, do cruzamento com a Avenida Tamandaré, ponto de lentidão também, atrasando a vida dos motoristas. E a Duque de Caxias, nesse momento, da rua da Presidente Vargas até a Praça Nilton Cavalcante. Quem vem do Jardim Mar, Aeroporto Internacional, esse motorista também vai ter que ter muita paciência. No outro lado da cidade, divisa da região urbana do Bandeira com o centro, a Avenida Eduardo Elias Arana, no trecho da rotatória do Hertus Maimone até a Santana, quem se desloca sentido Cemitério Santo Antônio, ou sobe sentido Serra para Três Lagoas, nesse trecho, trânsito também muito ruim para os motoristas que estão se deslocando. E para nós finalizarmos, a Rua Montese, que é o início da Rua Barbosa, da Costa e Silva até a Eduardo Elias Aran. Quem entrar na Montese tem que exercitar paciência hoje, não adianta ter pressa. Nas demais ruas e avenidas da capital, trânsito tranquilo. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes com gravidade nesta manhã, que agora o sol está querendo aparecer aqui para a nossa capital. Zilda, com vocês no estúdio.
Que bom! Seja bem-vindo, Sol. Obrigada, Quartim. E a seguir tem o Papo de Esporte com Libertadores e Sul-Americana em destaque na penúltima rodada da fase de grupos.
Bora pro intervalo, bora curtir Vanessa Carlton em Thousand Miles, música de 2002, onde a letra expressa a vontade de superar qualquer distância física ou emocional para estar ao lado de alguém especial. Se tornou um hit mundial graças ao filme As Branquelas. Dá o play, Juju, aumenta o volume.
Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want.